Entre os anos de 2000 e 2016, a expectativa de vida global aumentou 5 anos e meio. De 65,5, portanto, para 72 anos, de acordo com o relatório de estatísticas da Organização Mundial da Saúde. Segundo a organização, a expectativa continua sendo fortemente afetada pela renda, ou seja, o relatório analisa países em grupos de renda conforme classificação do Banco Mundial. Onde a renda é menor, a expectativa é 18 anos mais baixa do que em países mais ricos. O relatório aponta também que a expectativa de vida das mulheres é maior do que a dos homens. Isso é um dado mundial. Diferença ainda maior nos países mais desenvolvidos. Diferença da expectativa de vida, então, entre homens e mulheres se dá por dois motivos. Primeiro, porque homens tendem a procurar menos os serviços de saúde. Falamos muito disso aqui também, né? Comportamento também do brasileiro, infelizmente. Então, as mulheres buscam mais. E segundo, porque as causas de mortes de homens e mulheres não costumam ser sempre as mesmas. Bom, entre as 40 principais causas de morte, 33 atingem mais homens que mulheres. São dados todos da Organização Mundial da Saúde. É um desafio para quem trata, cuida da saúde, faz a gestão de saúde, desde quem faz a gestão até ali na ponta, quem faz o atendimento, quem estuda, quem pesquisa. E eu vou conversar sobre esse assunto com a professora Marília Cristina Prado Louvisson, que é do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública. Bom dia, professora.
Bom dia, ouvintes. Um prazer poder conversar com vocês.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação. São dados que mostram que a expectativa de vida global, então, aumentou. Há bastante diferença, como eu estava dizendo, entre países ricos e países pobres. O Brasil está entre os em desenvolvimento, né? Está no meio deste caminho e enfrenta, como muitos países, esse desafio de poder fazer com que as pessoas que estão vivendo mais vivam com qualidade, e a gente está falando aqui de saúde. O Brasil caminhou para melhorar essas condições ou ainda tem muito a fazer nessa avaliação mais geral, professora?
Pois é, como você diz, é um enorme desafio. Mas a gente não pode tratar o envelhecimento como um problema, né? É um grande triunfo e um sucesso de várias políticas públicas ao longo da vida, ao longo dos anos, mas com muita desigualdade. Então, nós estamos envelhecendo já há bastante tempo, cada vez mais, nós, não nós indivíduos, pessoas, mas a sociedade, né? E uma população mais velha, ela traz vários desafios proporcionalmente aos mais jovens, né? Que, em termos de previdência, em termos de saúde, como você disse, em termos de assistência, inclusive. Os sistemas de saúde precisam se preparar para a revolução da longevidade. Precisamos de cuidados mais contínuos, que nos acompanham ao longo da vida. Temos mais doenças crônicas, mais dependência, fazendo que a velhice traz doenças e dependência de forma alguma. Nós precisamos de políticas de promoção da saúde que façam com que a gente envelheça melhor. Melhor, mais saudável. Então, é fundamental. Mas nós temos muitos idosos, por exemplo, que moram sozinhos, que dependem de cuidadores. Nós precisamos de políticas públicas que ajudem a reduzir as desigualdades. O SUS é uma delas, mas está em constante ameaça, né? Subfinanciado, nem sempre com bons serviços e nem sempre construindo, ao longo dos últimos anos, uma formação e uma cultura que possa olhar melhor para o cuidado ao idoso.
Bom, aqui na Universidade de São Paulo, nos mais diversos setores, porque esse assunto é interdisciplinar, já se estuda e se acompanha o envelhecimento da população. Então, gostaria de me concentrar um pouco nisso, quer dizer, a contribuição da universidade, através de pesquisas, para encarar esse problema. Tanto levantar dados, quer dizer, mostrar, tentar trazer detalhes dessa fotografia, né, dessa situação, como também sugerir políticas públicas. A universidade tem esse papel também. E aí, na Faculdade de Saúde Pública, como é que vocês têm estudado isso?
Sem dúvida, o que a gente tem chamado no mundo de uma universidade mais amigável ao idoso, que possa trazer benefícios à sociedade no sentido de conhecer, compreender e possibilitar que as políticas públicas possam responder às nossas necessidades. A USP, em vários pontos de suas unidades, vem debatendo e discutindo as questões da rede global, né, de cidades saudáveis, cidades amigáveis ao envelhecimento, junto aos objetivos do desenvolvimento sustentável, no sentido de políticas de saúde, políticas setoriais, políticas sociais, proteção social para os idosos. É, aqui na Faculdade de Saúde Pública, a gente tem um estudo de muitos anos, um projeto temático FAPESP, coordenado pela professora Maria Lúcia Lebrão, já falecida hoje, atualmente pela professora Ieda Duarte, que chama Estudo SAB, é Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, que entrevista idosos a cada 5 anos, já por 4 vezes, para saber como é que os idosos da cidade de São Paulo estão envelhecendo, junto com parcerias com o Projeto Genoma, e vão nos ajudando a trazer evidências de intervenções que as políticas públicas deveriam introduzir nos sistemas de saúde. A gente tem um outro projeto bem importante, que eu coordeno junto com o professor Alexandre Calasso, do Centro Internacional de Longevidade, que estuda junto aos idosos, perguntando para os idosos o que seria, então, uma cidade amiga dos idosos, como é que eu posso ter uma política de envelhecimento ativo para enfrentar esses desafios. Então, utilizar essa compreensão e esse diagnóstico de como é que os idosos envelhecem, o que, que eles precisam, perguntando para eles, incluindo os idosos na construção das políticas públicas e contribuindo com os gestores, com as prefeituras, para ter planos que ajudem a estabelecer políticas sociais de proteção ao envelhecimento.
Tem alguns dados, só para a gente exemplificar, alguns números dessa realidade que vocês estão apurando, quer dizer, o que é que eles precisam, o que mais aparece, né, de necessidade?
Essa última corte de idosos tem nos preocupado, esse último estudo que está agora em processo de divulgação e de análise, porque nós estamos envelhecendo pior. A gente fala, nossa, mas com tanta tecnologia, com tantas possibilidades, né? A gente vem construindo modos de produção de vida, e não preciso dizer para todo mundo que está na rua essa hora, chegando no trabalho, tentando fazer alguma coisa que precisa, né? O quanto que o modo de vida hoje produz estresse, hábitos que nos colocam numa condição de envelhecer, sim, porque a gente consegue diminuir a mortalidade, mas a gente não consegue diminuir mortalidade sem incapacidade, sem condições crônicas. Então, vem aparecendo um maior número de mulheres, principalmente que vivem mais, como você disse, mas vivem mais tempo dependentes. Acho que um desafio importante que fica muito, muito explícito nas nossas pesquisas é a questão dos cuidadores. As mulheres é que cuidam, nós não temos uma formação adequada, uma profissão, temos que enfrentar quem é este cuidador que vai cuidar de todos nós, como é que as instituições de longa permanência, os antigos asilos, vão se organizar como instituições que nos permitam viver, se assim o for, numa condição de dignidade, né? A última pesquisa que avaliou todas as instituições de longa permanência encontrou questões muito complicadas em relação ao cuidado, a quem cuida. Se você pensar na demência, que cada vez também vem aumentando a sua prevalência, ela traz desafios muito grandes. Do ponto de vista da política pública, como é que nós vamos cuidar desses idosos, quem vai cuidar e como é que os sistemas de saúde e os sistemas sociais vão ajudar a produzir aquilo que a gente tem chamado de cuidados de longa duração, cuidados à dependência. Tem países que têm leis para a dependência, que vai desde a atenção domiciliar até uma orientação de você fazer um termo antecipado de vontade, dizer como você quer morrer. Sem intervenção, com intervenção, com a família, institucionalizado, é possível a gente ampliar direitos e dignidade na produção de políticas públicas e enfrentar isso que vem aparecendo. Do ponto de vista da cidade, quando a gente pergunta para os idosos o que é mais difícil viver na cidade, a questão da mobilidade aparece muito forte.
Transporte, mobilidade?
Ônibus, né, o maior inimigo do idoso. Em todas as pesquisas que a gente tem feito das cidades amigas do idoso, que começa há mais de 10 anos atrás em Copacabana, e hoje a gente tem várias cidades em São Paulo. Nós estamos coordenando um projeto grande hoje, junto com o Conselho do Idoso, na cidade de São José do Rio Preto, junto com o professor Calache. E o que vem aparecendo muito frequentemente é a dificuldade do ônibus, é a queda por conta das calçadas, e a dificuldade desse idoso que se movimenta mais jovem, menos dependente. E aparece do idoso mais dependente, com a dificuldade de cuidados, principalmente relacionado à demência, à questão da saúde mental, que tem uma dificuldade de cuidado ao longo da vida, mas ao envelhecer, as alterações de comportamento, as dificuldades de depressão e outras questões que vão aparecendo, a gente tem tido, inclusive, um aumento de suicídios entre idosos, não só no Brasil.
Aí, é um dado preocupante, portanto, a universidade tem pesquisado, ajudado a buscar soluções, oferecer essas soluções, elas vão ser tomadas, porque isso vai ter que ser transformado em política pública, é problema de saúde pública e vai ter que passar também, né, porque muita gente depende do atendimento público, vai ter que passar pelo governo, pelo Sistema Único de Saúde, alguma coisa
que
terá que ser feita.
Em políticas privadas, né, caso não tenha recursos, você precisa de políticas públicas que regulamentem, que regulem, para que você tenha oferta de serviços adequados, para que você não seja engolida, né, por um mercado que quer só vender e que não cuida. Por exemplo, incorporar tecnologia na velhice é infinitas possibilidades de você viver melhor. Ela pode ser até iatrogênica, ou seja, pode fazer mal. Precisamos de confiança nos sistemas de saúde. A Faculdade de Saúde Pública, historicamente, sempre contribuiu em pesquisas que nos ajudassem, por exemplo, a cuidar das criancinhas, das mulheres grávidas, na questão da mortalidade infantil. E a gente acredita que hoje é um desafio que a gente possa ajudar a sociedade a compreender, a mensurar, a explicitar a questão do problema, dos seus desafios, das suas nuances em cada território. Veja que o Brasil são vários Brasis, São Paulo são vários São Paulos. A gente tem populações envelhecendo em condições muito adversas e desiguais, que a gente precisa olhar para os principais problemas e indicar para as políticas públicas, municipais, estaduais e federal, as possibilidades nem sempre custosas de cuidar melhor dos idosos. Ela é muito mais integração e organização e racionalização e regulação do que propriamente necessariamente investimento. Não estou dizendo que a gente não precisa mais de dinheiro, e não estou dizendo que o problema é gestão, o problema é dinheiro. Com certeza nós temos um subfinanciamento das políticas públicas, mas se a gente direcionar melhor aonde investir, inclusive a sociedade vai reconhecer melhor onde seus impostos estão sendo alocados.
Exatamente. Tá, e portanto, e a sociedade precisa disso. Estamos envelhecendo, precisamos envelhecer com qualidade, a gente está repetindo muito isso, é martelar mesmo até conseguir. Professora...
Nós queremos envelhecer, né? E queremos que seja um presente.
Envelhecer não pode ser problema, né? Não pode ser problema. Professora Marília Cristina Prado Louvisson, Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, contribuindo também aqui no Jornal da USP no Ar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Um grande dia a todos.